emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Começa o debate. Tem sido mais ou menos comum movimentos antirracistas, anti-escravagistas. E depois a onda passa, as coisas continuam, mas sempre com essa ideia de tirar nome de rua, de trocar monumento. Eu quero começar o nosso debate com o professor José Nivaldo Júnior, que gosta de ser provocado. Não tenho nenhuma ideia de qual é a posição que ele tem com relação a isso. Mas, professor, uma estátua pouco conhecida, porque ela é muito mal feitinha, mas quando você vai na Avenida Caxangá para cruzar aquela ponte do Rio Caparibe para pegar Dois Irmãos, aquela ponte é Ponte Marechal Castelo Branco. E tem aquela estátua, é de Castelo Branco, que foi presidente da República no regime de exceção. Mas está lá. Agora, ela foi colocada porque nós tivemos uma cheia estupenda aqui no Recife, e todo mundo se lembra dela. Eu sou ruim de data, mas me parece foi nos anos 70, não é, professor Zé Nivaldo, aquilo? Aquela cheia.
Não, foram várias cheias, né?
Mas aquela que destruiu.
De Castelo Branco foi 66.
66. Pronto. Quando nós tivemos, inclusive, ele sobrevoando com o governador da época, que era Moura Cavalcante, né?
Não.
Não?
Você tá confundindo. Você está confundindo a cheia de 75.
A de 75.
Que foi Geisel com. Acho que já. Não era nem Moura Cavalcante. Ou era Aldo Guedes ou Moura Cavalcante.
Eu sei que teve uma cheia que me lembro.
Geisel foi que fez a barragem de Carpina.
Exatamente. A barragem de Carpina teria sido feita, pelo menos na minha memória, ela foi no governo ainda de Castelo Branco.
Não,
foi mais para cá, nenhum. Não foi?
Foi depois da cheia de 75.
Certo.
Que o presidente Geisel, na época, determinou a barragem de Carpina.
Pronto, então.
Essa barragem realmente acabou com as enchentes no Recife.
Para mim, aquela homenagem ali seria ao dinheiro liberado em tempo recorde para que tivéssemos a barragem de Itapacurá. E em nome disso, teria sido colocada aquela estátua. Foi aquele momento, houve realmente um esforço para que fosse feito. Seria justo. Aí chegaram, não, esse camarada foi do regime militar, não foi eleito pelo povo, arranca essa estátua. É isso que eu queria começar a conversa com o senhor. Mesmo que eu esteja falhando no conteúdo, mas se a história tivesse sido essa, ele se esforçou, a obra foi feita, repito, com muita pressa, era a obrigação dele, mas muitos não cumprem com a obrigação. Essa homenagem não seria justa? Seria correto agora chegar e se arrancar aquela estátua? Estão arrancando estátua por aí em todo canto. Agora eu estou lendo aqui, olha. Estados Unidos, arrancaram a estátua do ex-presidente Andrew Jackson, parece que é em Washington que ela foi colocada. Então, eu deixo o senhor com a palavra.
Bom dia, Geraldo. Bom dia aos companheiros ilustríssimos de debate, meu querido amigo Zé Paulo, meu querido amigo Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. Veja, como historiador, eu sou a favor da preservação da história. Uma estátua de um sujeito pior que tenha sido. Ela foi colocada num determinado momento histórico, simbolizando algum sentimento ou até mesmo alguma imposição do poder. Ela se incorpora à história. Destruir qualquer monumento histórico é uma coisa que eu não aprovo. não acho salutar, não acho saudável. Embora entenda certos sentimentos, como esse agora que começou em Bristol, na Inglaterra, de botar abaixo estátuas de grandes homens do passado, mas que foram grandes porque traficavam escravos, porque praticaram, em outros casos, praticaram genocídios, porque, enfim, tudo isso faz parte da história. Viaduto Costa e Silva, bairro Garrasta Azul Médici, rua, eu sou contra tirar. Porque num determinado momento da história, aquilo foi considerado importante, ou seja, aquilo é um marco da história. Se a gente for rever a história por esse prisma, botando abaixo ou destruindo as marcas do passado, vamos começar destruindo o Coliseu em Roma, né? Símbolo de tudo de ruim que existia no pensamento humanístico, né? Lugar de assassinar cristão, lugar de lutas mortais, lugar onde as pessoas eram assassinadas para deleite das multidões. Aquilo, do ponto de vista moral, é uma coisa deplorável. Mas quem vai pensar em derrubar o Coliseu? Porque aquilo era símbolo de uma época, de um momento. Eu vou dar um exemplo. Pense numa pessoa mais ilustre hoje. Vamos construir uma estátua para ela. Quando os conceitos mudarem, essa pessoa vai ser avaliada por outros critérios. Por exemplo, um grande industrial, eu não vou citar nenhum nome, mas um grande industrial. Você elege um grande industrial que criou milhões de empregos, isso e aquilo. Daqui a 100 anos, as pessoas vão dizer: aquele sujeito construiu a sua fortuna explorando os trabalhadores, depredando a natureza, transportando, não sei o quê, exportando as nossas riquezas agropecuárias. Os conceitos mudam. Eu vou dizer a você o seguinte: no futuro, quem tem uma empregada doméstica hoje será tratado como um escravista que tinha 5 ou 6 escravos no passado. Então, todos os monumentos. Tem uma diferença entre o monumento e a estátua. A estátua visa exaltar uma pessoa que elaborou algum tipo de obra merecedor do reconhecimento de um momento. Quando as circunstâncias mudam, essa pessoa já não é mais merecedora dessas homenagens. Mas por isso nós vamos destruir as suas estátuas, as suas referências? Não. Eu sou a favor, nesses casos, de colocar do lado da estátua uma explicação de quem foi aquele sujeito. Tudo bem. Aí será a história de hoje, vendo a história do passado. Agora, destruir essa iconoclastia, que é destruir os ícones, destruir as imagens, eu, do ponto de vista de historiador, não concordo, Geraldo.
Pronto, então deixa eu trazer o professor Leonardo Dantas, porque certa vez eu já lhe entrevistei, professor Leonardo, sobre uma ideia que estava tendo no Brasil todo de arrancar as coisas ligadas a placas de ruas, ligadas a José de Alencar. Nós temos aqui uma rua José de Alencar, na Boa Vista, que é uma rua enorme, porque José de Alencar teria sido escravagista. E o senhor até dizia que era complicado fazer isso, porque você os escravagistas se confundiram com muita coisa durante muito tempo. Então, naquele momento, o senhor era contra que se arrancasse as placas das ruas que tivessem homenagem a José de Alencar. O senhor mantém esse ponto de vista? Bom, professor Leonardo, me parece que vai entrar depois. Aí vamos para o doutor José Paulo Cavalcante Filho. Juridicamente, doutor José Paulo, a família de um homenageado desse teria alguma ação? Uma estátua que foi derrubada seria obrigada a ser recolocada por uma ação jurídica, porque essa pessoa estava sendo desmoralizada, enfim. O meu amigo, o meu pai, o meu primo, o meu irmão, deveria voltar com a estátua onde estivesse. Eu teria proteção jurídica para isso?
Bom dia, Geraldo. Bom dia. Serenvaldo querido e Leonardo, que já chega. Eu queria dar um passo para trás, viu, Geraldo?
Pois não.
Para dizer que você saiu cimbal com o Serenvaldo e deu outra rata quando disse que a estátua do presidente foi vandalizado em Washington. O presidente que foi vandalizado foi o Washington, George Washington.
Ah, certo.
E a estátua ficava em Chicago. Não foi o primeiro. Nos Estados Unidos, a de Columbo. Columbo é responsável, segundo os americanos, pelo genocídio dos povos nativos americanos. Foi decapitada em Boston. A de Cervantes, autor do maior romance do mundo, que é o Quixote, foi depredada em São Francisco, foi desfigurada e teve os olhos pintados com sangue. Gandhi, por conta de alguns comentários racistas que fez no tempo que andou pela África do Sul, foi vandalizada a estátua em Leicester. A de Churchill, em frente ao parlamento, foi pintada com a frase: era um racista. Zé Livaldo falou na estátua de Bristol, era a de Edward Colston, um traficante de escravos no século XVII. Leopoldo II, responsável pela colonização do Congo Belga, a estátua foi abaixo do pedestal em Bruxelas. E nós temos aqui, com gente muito próxima a nós, Geraldo, o Bloco de Esquerda, que é um partido político de esquerda em Portugal, e movimentos populares, estão fazendo uma campanha contra Vasco da Gama e o Padre Vieira. Vasco da Gama foi o maior navegador português e está... Seus restos mortais estão enterrados ao lado de Camões, no Jerônimo, que é um grande panteão da história de Portugal. Padre Vieira, pessoas chamavam ele de imperador da língua portuguesa. Então, os dois, porque teriam sido complacentes com a escravatura, então há um grande movimento para tirar ele da história de Portugal. Então, essa coisa é complicada. Eu não apenas concordo com o Zé Livaldo absolutamente, como vou mais longe. Eu equiparo as estátuas aos livros. Aos livros. Nem estátuas devem ser alteradas, nem livros devem ser vetados, censurados hoje por conta do que os autores escreveram no passado. Se você pensar direitinho, Geraldo, ninguém escapa disso. Se você for ver toda a obra, eu volto aos filósofos gregos. O Bertrand Russell dizia que Platão foi o pior homem que já pisou na Terra. Platão, o filósofo Platão. Na Bíblia, nenhuma figura escapa da Bíblia. A Bíblia está cheia de citações horrorosas por todos os grandes ícones da Igreja Católica. De forma que essa coisa é uma coisa que a gente tem que ver com mais vagar. Eu cheguei a fazer uma listinha, Geraldo, do Fernando Pessoa, que é o maior escritor português. Antes de falar em Pessoa, eu queria falar em Maquiavel. O próprio Maquiavel, o maior especialista mundial, é Zé Lindau. O Maquiavel do Príncipe não é o Maquiavel do discurso sobre a segunda década de Tito Livre, que para mim é o grande livro dele. Você comparar os dois, ele não se sai muito bem. Agora, Fernando Pessoa, Geraldo, eu fiz uma listinha do que ele escreveu pela vida. Vou citar algumas frases só. Eu anotei aqui. Primeiro, ele louvava os abastados. Dizia, respira-se melhor quando se é rico. Apoiava a escravatura. Ninguém ainda provou que a abolição da escravatura fosse um bem. Deus, para ele, era só um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. Religião, pompa morta sombra. Escrevia como um homossexual, Geraldo, declarando ter vontade de ser a cadela de todos os cães, e eles não bastam. Funcionário público, foi nomeado para não fazer nada. Os deputados, o gasto vestido nos corais dos deuses. A mídia, ele começa dizendo que não pode haver moral no jornalismo. E considerava a democracia o mais estúpido de todos os mitos. Você vai deixar de ler Pessoa por isso? De forma que é engraçado, inclusive, porque para cada citação dessa contra, tem outra depois na obra a favor. Dos escravos, por exemplo, ele diz que escravatura era uma maldição, uma vergonha que com o tempo cresce. E escreveu uma prece de homenagem a Deus, louvando o Senhor. De forma que, antes de responder a sua pergunta, eu já falei demais, eu queria dizer o seguinte. Na Comissão Nacional da Verdade, isso é interessante para Zé Lindau, eu tive uma grande surpresa. Qual foi a grande surpresa que eu tive na comissão? Havia um personagem na história que é Goberino Costa Silva, que eu sempre entendi, antes de chegar na comissão, eu sempre entendi que era o mais celebrado de todos e era o ideólogo da ditadura. Acabei a comissão com uma visão completamente diferente dele. Alguém ainda vai ter que escrever a biografia de Goberi, que o Brasil muito deve a ele. Goberi foi responsável por incontáveis mortes que não aconteceram. Ele era um fator de contenção dentro da selvageria da ditadura. Então, foi com certeza a maior surpresa que eu tive. Agora, respondendo a sua pergunta, que eu já falei demais, isso não cabe, não. Isso é, o crime seria de injúria, mas já passou, pertence à história, que um juiz jamais condenaria ninguém por estar injuriando tanto tempo depois um morto. De forma que eu concordo com o Zé Lindau e junto com as estátuas, acrescenta os livros. A gente teve aqui agora que Monteiro Lobato foi, a obra dele foi censurada no tempo do PT, que falava mal dos escravos, falava bem dos escravos. É isso.
Sim. Professor Leonardo?
Não, Renato.
Opa!
Oi, não, Divaldo.
Vamos nós?
Claro, diga lá.
Já conversamos uma vez sobre as placas da rua Zé de Alencar. Alguém chegou a propor que tirássemos o nome, trocássemos o nome da rua por ele ser escravagista. E o senhor disse que isso era muito complicado, me parece, usando os mesmos exemplos que foram usados pelo doutor Zé Paulo e pelo professor Zé Divaldo, não é isso?
Olha, eu recorro ao direito romano. E havia um brocado que se dizia tempus regit atus. Então, no tempo é que, vamos dizer, julgam os atos. O nosso José de Alencar, um grande literato, tem o seu espaço, consagrado na literatura brasileira. E se fosse assim, eu assino ipse litteris e tudo que foi dito por Zé Nivaldo e por Zé Paulo Cavalcante. Se fosse assim, nós teríamos que tirar o nome do Visconde de Suassuna, que foi o grande escravocrata de Pernambuco, a ponto de figurar nas Assombrações do Recife, de Gilberto Freire, que o acusa de matar os seus escravos e enterrar nos jardins daquele belo sobrado, daquela bela casa, hoje existente, na rua que tem seu nome, Visconde Suassuna. E receber do povo a condenação, dizer que aquilo ali era uma casa mal assombrada e que o Visconde aparecia nas madrugadas, envolto no lençol, pedindo missa para sua alma. E uma coisa que diz: cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. O que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil. Lembre-se que as estátuas dos heróis, dos sulistas dos Estados Unidos, algumas delas eram um inconsciente ainda de derrotados dos estados sulistas contra os estados do sul da Guerra de Secessão. Até a bandeira dos confederados era mais valorizada do que a bandeira dos Estados Unidos. Daí, o general Lee é mais festejado do que o Ulysses Grant, que era o general nortista. Mas, se for assim, nós vamos prolongar essa conversa por várias horas, não esquecendo que no Brasil, o racismo que se pretende impor no Brasil não é o racismo existente nos Estados Unidos. Nós temos, é verdade, o preconceito racial, mas racismo propriamente dito, até agora eu não vejo. Porque até na colônia, toda vez que o rei de Portugal foi provocado, ele sempre decidiu em favor do afrodescendente. A partir do século XVII, com a questão dos moços pardos da Bahia, que os jesuítas não quiseram receber no Colégio de Salvador. E o rei determinou que os jesuítas aceitassem a matrícula dos moços pardos da Bahia. Nós tivemos a maior condecoração de Portugal, que é a Ordem de Cristo, entregue a Henrique Dias, um preto de nação da Guerra Holandesa. A mesma condecoração foi entregue também a um mulato, que foi João Fernandes Pereira. Um mazumbo, esse mazumbo era aquele que não era de Portugal continental. Ele era nascido do Brasil, embora filho de pais portugueses, que é o André Vidal de Negreiros. E de lá para cá, a presença de afrodescendentes da nossa história é uma constante. Até mais recentemente, temos a história brilhante da família Marques, cujos descendentes, filhos de um escravo liberto em 1872, marcaram como os primeiros negros a cursar a faculdade de medicina e depois dominar a medicina pernambucana, a ponto de se dizer por brincadeira: na faculdade de medicina, quem não é Marques é marcado. Portanto, as nossas famílias de origem afro-brasileiras continua hoje presente na sociedade. Não houve nenhuma lei que o determinasse o contrário. Então, nós não somos aquilo que Joaquim Nabuco já previa, os colored americanos. Portanto, eu continuo achando que os monumentos, as estátuas, são, como diz bem Zé Nivaldo, os livros, assim como nós somos contrários à queima de livros pelos regimes totalitários, nós também devemos preservar os monumentos que o passado nos colocou. E lembrando que no caso da ponte de Caxangá, que ali foi homenagem a Castelo Branco, mas que a grande cheia de 1975 aconteceu quando era governador de Pernambuco, Moura Cavalcante.
Destaco aqui Hermírio, que diz, pergunta se alguém é a favor da troca do nome do Parque do Nalindu. Depois vem Sérgio do Rosarinho, Luzia Muniz, ativista angolana, cita o livro Quase uma Biografia, de José Paulo Cavalcante, dando detalhes explícitos do racismo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi escolhido para ser homenageado pelas comunidades lusófonas esse ano. Sugestão: colocar uma plaquinha ao lado das estátuas racistas, explicando quem foi verdadeiramente homenageado. Guilherme, do Recife, diz: estou muito feliz em poder ouvir o professor Leonardo Dantas. Ele foi a inspiração para despertar a minha vocação nos estudos históricos. Hoje eu faço história na universidade por influência dos seus escritos e suas participações nos debates da Rádio Jornal. Pronto, Guilherme. Muito obrigado. Professor Zé Nivaldo, voltamos?
Voltamos.
Eu lhe pergunto, professor, não existe estátua de Hitler em nenhum, na Alemanha, em canto nenhum do mundo?
Geraldo, que seja do meu conhecimento, não.
Porque os livros foram proibidos no mundo todo, né?
É o que é um absurdo.
Uhum.
É um absurdo total. Eu mesmo tenho o meu exemplar de Mein Kampf, antigo. Aliás, eu acho que publicado há muito tempo. Eu não lembro a data.
Professor,
não estou disposto.
Doutor Zé Paulo está
lhe pedindo. Abre mão dele, não.
Doutor Zé Paulo está lhe pedindo um espaço. Pois não, doutor Zé Paulo?
É só para dizer que na Alemanha, Geraldo, é proibido registrar o nome Adolf. Você
sei.
Não pode registrar na Alemanha. É proibido por lei que alguém se chame Adolf.
Pronto.
Era só para dizer isso.
Acha isso um exagero, professor Zé Nivaldo?
Olha, Geraldo. Como o professor Leonardo falou, é a marca de um tempo. Cada tempo com suas características. Quando a Alemanha saiu da guerra, a iconoclastia sobre o nazismo foi generalizada. As pessoas destruíram as marcas, apagaram as bandeiras, tocaram fogo nas bandeiras, destruíram as marcas do nazismo. Houve um julgamento. Entretanto, os campos de concentração estão lá. Então, o que é que foi preservado? Foi preservado o lado, digamos, negativo do nazismo e apagado, com uma tentativa de apagar a história. Isso se justifica pela emoção daquele momento. Hoje em dia já não justifica. Recentemente, você se lembra, digo, não tão recentemente assim, mas você se lembra da estátua de Saddam Hussein sendo derrubada no Iraque, quando os Estados Unidos invadiram e dominaram Bagdá. A estátua foi derrubada. Muitas estátuas de Lenin, de Stalin, foram depredadas na União Soviética, quando houve a dissolução da União Soviética. Então, isso é justificado pela emoção do momento. Então, naquela circunstância, a história se fez por aquele caminho. Agora, um monumento que está lá. Eu vou puxar para a história do Brasil. Qualquer pessoa que tenha tido destaque na política ou na economia, até os tempos recentes, eu vou botar até 1951, que é o ano que eu nasci, de 1951 para trás, não tinha um personagem da política que no passado não tenha tido escravos ou não tenha tido propriedades rurais onde os trabalhadores eram explorados ao máximo, ou que não tenham praticado assassinatos em massa. Então você olha a história do Brasil e os grandes mitos são sempre ligados, ou quase sempre, ligados a práticas que hoje são vistas como condenáveis. Quase todos os participantes do período colonial, inclusive muitos dos heróis da Revolução Pernambucana de 17, por exemplo, ou da Confederação do Equador, por exemplo, eram escravistas, tinham escravos, tinham engenhos, exploravam o trabalho escravo. Então, poucos personagens da história do Brasil, poucos, por esse critério, mereciam estátuas. Eu só tenho 100% de certeza de Antônio Conselheiro. Fora Antônio Conselheiro, incluindo Zumbi dos Palmares, que eu pessoalmente acho que merece estátua e que foi um grande personagem, mas há quem diga que ele tinha escravos. Quer dizer, o próprio Zumbi tinha escravos. Eu entendo de uma maneira diferente, não vou abrir, a gente até já discutiu isso no outro debate, não vou abrir esse debate sobre Zumbi, porque eu acho que o que era considerado escravo não era o escravo do branco, era o servidor tribal que reverenciava o seu chefe. Mas é outra discussão, mas é polêmica. Então, quase todos os grandes personagens tiveram os seus crimes. O Duque de Caxias massacrou paraguaios, massacrou populares no Maranhão, na revolta que ele foi lá reprimir. Então, é muito difícil. Nem você vai encontrar qual militar que nunca mandou matar ou nunca matou gente. Qual o grande político internacional que não fez uma guerra, que não explorou um povo estrangeiro, um político nacional que não permitiu massacres de índios, discriminação contra minorias diversas. Então, é muito difícil fazer o julgamento das pessoas. Eu aprendi, nos primeiros passos do curso de História, do mestrado de História, que o historiador não é juiz da história. Nós não estamos aqui como historiadores para condenar ou para absolver ninguém. Nós estamos para compreender. É mais importante compreender porque Costa e Silva mereceu um monumento, um viaduto, uma rua, um bairro, o que seja, do que destruir o nome dele.
Deixa eu
explicar,
sim.
Destruir, jamais.
Rapidinho aqui, Eric do Recife diz: olha, o professor está errado. Comparar a estátua de escravagistas com o Coliseu Romano, estátuas e livros, não tem comparação com o Coliseu. Quem quiser que preste uma homenagem botando esses nomes dentro de um museu. Aí vem esse aqui que diz: a Rádio Jornal escolheu maus debatedores, todos são brancos e por isso tem opinião de branco. Já vem o nosso Francisco de Candeias: grandes autoridades são cultas e esclarecidas, estão enriquecendo esse debate. Ah, é Chico Bezerra, o nosso compositor, que está trazendo esse depoimento para os nossos bons debatedores. Professor, agora vamos com o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho.
Geraldo, é o seguinte, eu não sou branco literalmente, não. No meu documento de identidade está que eu sou trigueiro. Eu não sei exatamente o que é isso, ser trigueiro, mas branco na carteira de identidade não sou. Em 69, quando o governo militar me proibiu de estudar aqui no Brasil, eu fui para Harvard e eu era o mais escuro da sala. O mais escuro da sala. Então, não sou completamente branco aí em homenagem a esse seu ouvinte. Agora, Geraldo, também temos que falar no outro assunto, que é o seguinte: a história é o fato na versão do vencedor. Então, nós falamos muito mal aqui dos campos de concentração da Alemanha. Mas não foi só lá. A França teve 61 campos de concentração. Os Estados Unidos teve 17. O Brasil teve 3 oficiais. O mais conhecido era o Pico da Bandeira, um no Amazonas e um na Chácara, em São Paulo. Mas teve dezenas de campos de concentração não oficiais, um aqui muito juntinho de nós, Geraldo, na parte de tecidos paulistas, e o galpão foi separado para funcionar como campo de concentração. E lá perdeu a vida o pai de um amigo que todas as pessoas conhecem.
Doutor Zé Paulo, dê uma baixadinha no seu rádio, esse radinho que eu lhe dei de presente. O senhor baixa um pouco o volume dele, que ele está apitando. Pronto, vamos nós.
O seu rádio, por acaso, Geraldo, a pilha acabou e eu entreguei a minha mulher para a Maria para trocar a pilha. Não é o rádio, é outro problema. Mas deixa eu lhe dizer, essa história de Sava Nicolau era um alemão que nasceu em Berlim. E quando a guerra começou, veio para Caruaru, porque era terra da mulher dele. E foi registrado como pernambucano. Não era. Chegou na casa dele uma equipe, a equipe para levar o marido, o pai dele, levou. E ele veio aqui para essa concentração aqui de Paulista e lá morreu. Então, agora, isso não entra na história. Na história só entram os campos de concentração alemão. Aliás, essa história de Sava tem um detalhe muito... Alô?
Estamos ouvindo.
É o seguinte. Quando a polícia foi na casa dele buscar, a mulher foi com ele até a porta e deu um beijo na testa dele. Voltou para o quarto e vestiu-se de preto, vestido preto, meia preta, sapato preto, e até o fim da vida só usou preto. E o marido nunca mais voltou. Morreu no campo de concentração aqui em Pernambuco. A história apaga isso, e os campos de concentração existiram apenas os da Alemanha. O resumo, Geraldo, é que a reflexão que a gente deve fazer é: se para conhecer a história será sempre necessário reescrever a história em uma nova narrativa. Eu sempre penso que a gente tem que aprender com esse passado, porque ele é um patrimônio cultural valioso. Sem contar, Geraldo, que a vida não vai mudar com a nova narrativa da história. O que muda a qualidade de vida de um povo é menos apartação social, é mais educação pública de qualidade e é, sobretudo, mais democracia. De forma que eu me sinto feliz de estar num programa junto com dois amigos que pensam como eu, que a gente tem que preservar a história para além das paixões momentâneas. É isso.
Pronto, o professor Leonardo Dantas tem aqui o José, que está dizendo o seguinte, que as melhores homenagens, inclusive, são essas que vêm do povo, aí pela rua, e quando você chega em qualquer barraquinha, você encontra bonecos de barro feitos em homenagem a Lampião. E aí, por que o Lampião não poderia ser homenageado se o povo reconhece que ele merece a homenagem? Pronto, professor Leonardo Dantas.
Aliás, Lampião já o é. Em Serra Talhada, Lampião é o grande herói. É o grande herói. Agora, só aditando o depoimento de Zé Paulinho, eu lembro que Sava Nikolov era filho de um artista de circo. De um circo que chegou a Caruaru. Pelo menos é isso que Vicente Machado, o pessoal mais antigo de Caruaru, me narrava. E refresco a memória de vocês que nós também temos os nossos malditos. Por exemplo, Dom Pedro I. Você não vai encontrar nenhuma rua em Pernambuco, você não vai encontrar nenhum monumento em Pernambuco em homenagem a Dom Pedro I. Por quê? Porque ele foi responsável pelo morticínio acontecido na Revolução de 1824, na Confederação do Equador. E Dom Pedro foi banido da história de Pernambuco. Tanto é que quando os ossos dele aqui esteve no Palácio do Governo, que se chamava o Turismo dos Ossos, nas comemorações da independência, o Instituto Arqueológico deu pronunciamento contra a presença dos ossos de Pedro I em Pernambuco. E é bom lembrar a todos nós que nós somos um povo mestiço. Por isso que Zé Paulinho, quando chegou nos Estados Unidos, ele foi tratado como mestiço. Ele não foi tratado como branco. Porque nós somos mestiços a partir do nosso nascimento. Que em 1535, quando Duarte Coelho desembarcou no canal de Santa Cruz, ele trouxe Jerônimo de Albuquerque. E Jerônimo de Albuquerque é chamado o Adão Pernambucano, porque ele cruzou, além da mulher legítima, Dona Filipa, que ele teve 11 filhos, ele se juntou logo a Maria do Espírito Santo, que era a filha do cacique, e teve filhos, inclusive, de Maria Pequena, que era sua escrava. E o próprio filho de Duarte Coelho, quando volta para Portugal, leva a bordo um amante que era escrava da casa. Portanto, essas famílias depois geraram as grandes famílias de Pernambuco, inclusive os Cavalcantes. Os Cavalcantes, originários de Felipe Cavalcante, mas que casou com a filha de Maria do Espírito Santo, com Jerônimo de Albuquerque. E a mestiçagem chega a ponto que o conselheiro João Alfredo, que foi o autor de encaminhamento da Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura, era neto de uma indígena chamada Maria Salta Riacho. E mais, falou-se aí, Zé Nivaldo falou dos heróis das revoluções. Domingos Zé Martins, que foi o chefe da Revolução de 1817, tinha um filho natural com uma preta que volta para a África, onde em Daomé ele se transforma em grande exportador de negros para o Brasil. O nome dele era Domingos José Martins Filho. Está lá no livro Fluxo e Refluxo, citando ele como grande exportador de escravos para o Brasil.
Olha, o nosso tempo estourou e doutor Zé Paulo, apesar dos pesares, eu e o senhor temos uma quedinha para o Pedro I, não é verdade?
Temos, sim, Geraldo. Temos, com certeza.
E professor Zé Nivaldo?
Danoso, tenho não.
Tem não, né?
A estátua de Dom Pedro I que eu cultuo é de Dom Pedro IV, em Portugal. O Zé Paulo conhece bem.
Obrigado, amigos. O nosso tempo passou.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.